Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para a última edição desta semana do Porque Sim Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa e, como é habitual, estão connosco também o Eduardo Sá e o Ricardo Conceição. Boa tarde, bem-vindos.
Olá, boa tarde.
Olá, Ana Filipa, olá, Ricardo.
E desde o início da pandemia, repetidamente, não há dia em que não se fale da fragilidade dos mais velhos. São vulneráveis, é preciso deles cuidar para garantir que estão protegidos. Sozinhos ou em lares, este está a ser um período duro, carregado de preocupação e de muitas incertezas para os idosos. As visitas aos lares foram retomadas no dia 18 de maio, mas a ausência da família pode ter agravado a sensação de abandono em cenários onde já existiam problemas de saúde mental. E, Eduardo, esta sensação de abandono, de isolamento, será talvez o mais difícil de combater? Foram os idosos aqueles que mais sofreram e continuam a sofrer com esta pandemia?
Ana Filipa, eu receio que os idosos sofram com a pandemia e sem a pandemia, e acho que nunca se fala o suficiente acerca disso. Aliás, eu devo lhe dizer que o outro dia me dei algum tempo para andar à procura curiosamente, pelo nome de muitos lares de idosos. E de uma forma que me horrorizou, cheguei à conclusão que muitos deles tinham nomes onde entrava a palavra paraíso, céu, eterno descanso e outras coisas do género, certo, que são ofensivas, absolutamente ofensivas para a inteligência humana. E, meu Deus, se isto é bondade, eu tenho muita dificuldade então em perceber o que é a maldade. E, portanto, num contexto destes, eu continuo a achar que um dia vamos ter que discutir muito a sério o que é que nós queremos fazer com as pessoas mais velhas. Percebo que mantê-las em casa implica um conjunto de encargos que, infelizmente, a maior parte das pessoas, das famílias, não pode assumir, e tenho muita pena que seja assim. Mas aquilo que é muito importante, que nós também não percamos de vista, é que as pessoas, quando vão para um lar de idosos, não são pessoas com rudimentos cognitivos, não são pessoas à beirinha do Alzheimer e outras coisas do género. São pessoas que se veem privadas do seu espaço, da sua família, e obviamente que têm a noção de que, em muitas circunstâncias, estão ali protegidas, é a proteção possível. Têm outras pessoas ao lado delas, mas ainda assim elas têm a noção do que é suposto que aconteça quando saírem de lá. Portanto, num contexto como este, quando ainda de cima, em cima disto tudo, pomos uma pandemia e muitos destes idosos deixam de ter contacto com a família, às vezes reconheçamos contactos que são já de si demasiado episódicos. Bom, o mínimo que eles possam sentir num contexto destes é que a solidão se torna tão absolutamente irrespirável que alguns deles perguntem: mas faz sentido insistir teimosamente em estar vivo, sim ou não?
Isso terá levado, não há dados concretos sobre o que se terá passado durante este período ou que poderá ainda estar a passar-se, mas isso poderá levar a tentativas e a atitudes mais extremas por parte de pessoas, algumas delas, se calhar todas, que tiveram uma vida cheia e que agora se sentem completamente abandonadas.
Sim, sim. Sim. Sim, Ricardo, com toda a certeza, sendo certo que muitas vezes nas notícias vêm as tentativas de suicídio ou os suicídios que porventura terão existido, mas não vem outro tipo de notícia que é mais democrática, tragicamente, digo eu, que é uma espécie de suicídio aos bocadinhos, uma espécie de suicídio passivo que faz com que estas pessoas vão ficando mais tristes, vão definhando, e um dia até vamos ter que nos sentar a perguntar qual é esta relação entre a depressão e o afundamento de muitos idosos quando perdem algumas competências cognitivas, porque, sejamos razoáveis, isto de nós imaginarmos que a depressão se passa na cabeça e que não tem consequência nenhuma a nível dos episódios inflamatórios e de tantas outras coisas que nós passamos a vida a estudar, não é verdade. E, portanto, cuidado, porque um destes dias nós precisamos de chamar estas coisas pelos nomes com toda a coragem, em nome, sobretudo, unicamente em nome, de uma ideia humanista de mundo que, acho eu, nos une a todos e que esta pandemia ajudou a perceber que, sim, curiosamente, para muita gente distraída, tem mesmo sentido que exista.
Claro, terá ajudado a ampliar aqui uma data de situações, como o Eduardo dizia no início, obviamente estas situações já existiam antes, não é? Infelizmente.
Claro.
E, portanto, ajudou tudo a ampliar, até porque eu acredito que, enfim, existam situações em que nem se explicou bem porque é que as visitas, por exemplo, deixaram de acontecer a algumas destas pessoas, não é? Esta ausência da família de repente de um momento para o outro, sem recurso às vezes também à tecnologia, porque nós fomos falando muito ao longo destes tempos, claro, das videochamadas, de tudo aquilo que nos foi ajudando a aproximar, e se calhar para muitas destas pessoas isso não foi uma opção, não é? E portanto, de um momento para o outro viram-se aqui privadas, se calhar daquela visita que era às vezes semanal, ou quem sabe se calhar até mensal, não é? Se calhar não com a frequência que era desejável, e de repente viram-se muito, muito sozinhas, não é? E portanto,
sim,
tudo isso veio ampliar a tristeza, uma tristeza grande que iam sentindo também.
Sim. Olha, Filipa, e eu acho que inclusivamente é a altura de nós falarmos disto mesmo a sério, porque muitos pais são muito presentes no acompanhamento dos seus pais, que porventura estão em centros de acolhimento para idosos, mas às vezes muitos pais são muito negligentes em relação aos seus filhos quando, no que diz respeito aos avós terem, aos netos, aliás, terem com os avós a atitude que devem ter. E desculpem-me, quer dizer, de repente até parece que um centro de dia ou um centro de acolhimento, um lar, ter acesso à tecnologia que permita que um neto, se for o caso, não só diga olá como quem pica o ponto, mas tenha com o avô ou com a avó a relação que precisa de ter, desculpem, a determinada altura é uma ideia muito mal amanhada. Porque nós todos temos uma vida muito difícil em muitos aspectos. Percebo que muitos filhos não possam dar o apoio indispensável aos pais, mas que diabo! Eles entram num transporte público, têm um bocadinho a seguir ao jantar ou antes do jantar, e se criar uma rotina para que estas pessoas tenham mais família, quando no fundo elas precisam dessa família para se sentirem mais vivos e, portanto, para não afundarem às vezes de uma forma abrupta, de outras vezes em suaves prestações, desculpem, eu não percebo que isto seja tão sumptuoso como isso. E já agora, um telefone não é uma coisa tão transcendente assim. Estas pessoas podem tê-lo, estas pessoas não são débeis mentais, de acordo? São pessoas que têm experiência e sabedoria, e a determinada altura há um paternalismo absolutamente insuportável com o qual elas são confrontadas, que ainda por cima levou um encontrão com a pandemia. Desculpe, Ricardo.
Desculpe, eu ia pegar nisso porque realmente é algo que assistimos. A forma, às vezes, com que as pessoas, os idosos, são tratados, quase de uma forma infantil,
sim,
desrespeitosa,
velhinhos,
para com aquelas pessoas, Nós somos incapazes de nos projetar no futuro e perceber que um dia também eu vou ser velho. Sim. E não vou admitir que me tratem desta forma, com este toque infantil, às vezes, ou paternalista.
Sim, oh, Ricardo, mas se nós que estamos a sair de um confinamento, às vezes pisamos o risco como se, no fundo, nunca mais tivéssemos que passar por ele. Que passamos a vida a imaginar que uma vacina vai chegar um destes dias sem ponderar que estamos a falar de 6 mil milhões de doses de vacinas. E isto é um futuro a um ano de distância. Bom, claro que um futuro a 20 ou 30 ou 40 anos de distância é uma coisa tão longínqua que eu acho que faz com que muitos filhos, de uma forma inacreditável, ao menos que fosse pensando neles próprios, imaginem que serem daquela idade é uma coisa que, certamente que não vai acontecer senão numa eternidade qualquer. Mas não era razoável que os filhos se pusessem nesse papel, era só que os filhos tivessem a bondade de imaginar aquilo que os pais que estão em centros de idosos sentem, só de imaginar o que sentem, porque se imaginassem o que os pais sentem, provavelmente eram mais cuidadosos e estes pais deprimiam-se menos e desistiam muito menos de viver, como muitas vezes dramaticamente existe.
É isso mesmo. Eduardo, hoje vamos se calhar terminar este episódio também aqui com uma certa nota de esperança, na verdade, porque esta pandemia também veio demonstrar muitas iniciativas em lares e não só em relação aos idosos que são louváveis, não é? Portanto, muitos funcionários de lares, por exemplo, que se fecharam completamente em certas instituições. Sim. Para poderem ajudar também, porque no fundo. Sim. Elas acabam por ser depois o grande acompanhamento destas pessoas que estão. Sim. Fechadas nestes sítios.
Sim, e, portanto, são a família de substituição. E essas pessoas deram um exemplo inacreditável, que nos devia a nós ficar assim pequeninos, porque muitas arriscaram a sua vida e privaram-se da sua família para protegerem aquelas pessoas que às vezes estão ao abrigo da mais completa desproteção.
É isso mesmo. E assim terminamos o Porque Sim Não é Resposta de hoje, que vai ficar disponível já a seguir em podcast nas plataformas habituais e em observadores.pt. Eu aproveito para recordar que temos um e-mail e um número de telefone que pode usar para participar, enviar as suas sugestões de temas ou perguntas. É o 917698051, 917698051, ou se preferir o e-mail eduardosa@observador.pt. Meus senhores, até segunda-feira. Bom fim de semana.
Até a segunda, bom fim de semana.
Obrigado,
também.
Obrigado, até a segunda, bom fim de semana.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.